Bom, se estamos no meio de uma floresta, completamente perdidos, uma bússola é possivelmente o melhor amigo que podemos ter.
Com certeza. Não tem nem o que discutir.
E o motivo é simples. O norte verdadeiro é uma certeza matemática. Existe ali uma expectativa de precisão absoluta que é, sabe, extremamente reconfortante.
Sim, a agulha aponta para o norte e o caminho se revela. Não tem erro.
Exato. Mas aí vem a questão. O que acontece quando transportamos essa mesma ideia para a nossa paisagem mental e moderna?
Aí a coisa complica bastante.
Fica parecendo que alguém colocou um ímã gigante do lado dessa bússola. A agulha fica girando de forma frenética sobre o peso de notificações ininterruptas, de demandas absurdas de produtividade.
E uma ansiedade generalizada, né? O tempo todo.
Sim, o tempo todo. Então, hoje, o nosso mergulho profundo ataca exatamente esse problema. Certo, vamos desempacotar isso.
Vamos lá.
Nós vamos analisar a fundo a seção 14 sobre Hebreus. É um material elaborado pelo Dr. David A. de Silva. E a nossa missão aqui é descobrir se o detalhamento de um texto clássico de uns 2000 anos atrás pode servir como um manual de sobrevivência.
Um manual para consertar a bússola da nossa geração, digamos assim.
Exatamente. Porque em uma era de tanta sobrecarga de informações, entender como filtrar o que é eterno do que apenas temporário é o atalho definitivo para uma mente mais clara.
E para uma vida mais intencional também. Olha, o detalhe que muitas vezes escapa quando olhamos para textos tão antigos é aquela falsa ideia de que o passado era mais simples.
Nossa, verdade. Temos muita essa ilusão romântica.
Temos. Mas a análise do Dr. de Silva deixa muito claro que a natureza humana não sofreu alterações significativas ao longo dos séculos.
Apenas a tecnologia mudou, então.
A tecnologia e o cenário ao redor. Mas as prioridades históricas, aquelas que governavam a estabilidade emocional milênios atrás, continuam operando debaixo da superfície hoje.
Então o texto não está apenas ditando uma lista arbitrária de regras.
De jeito nenhum. O que é fascinante aqui é que ele está expondo a mecânica de como a nossa mente perde o foco e, claro, crucialmente, como recuperá-lo.
Para mergulhar logo na primeira grande lição desse material, nós precisamos falar sobre a batalha implacável pela atenção.
Ah, o ruído constante.
Sim. O texto original enfatiza uma urgência gigantesca de não perdermos de vista a prioridade máxima, que é, no caso, a nossa resposta à mensagem divina.
E a fonte cria um contraste muito nítido aí, né? Entre o reino temporal, que é frágil e pode ser abalado a qualquer momento, e o reino eterno.
Isso. Inclusive, o material resgata uma citação do poeta do século XVII, o John Donne, que resume isso de uma forma esmagadora. Ele diz que cada minuto desta vida depende de bilhões de anos na próxima.
É um peso tremendo. Só essa perspectiva já deveria recalibrar qualquer tomada de decisão instantaneamente.
Deveria, mas na prática, a coisa não flui tão bem.
Não flui porque a nossa biologia e a nossa cultura conspiram contra essa visão de longo prazo. Na época em que o texto original foi escrito, aquelas comunidades estavam sob uma pressão social e econômica terrível.
Era uma cacofonia de vozes.
Exato. Vizinhos, autoridades, o próprio mercado de trabalho da época, todos exerciam uma pressão sufocante para que eles abandonassem essas convicções invisíveis.
Para voltarem a se adequar ao que era visível e seguro no curto prazo, imagino.
Isso mesmo. O autor precisava lembrar a essas pessoas que o mundo material ao redor delas era estruturalmente instável.
Lendo essa parte da análise, eu fiquei muito pensativo com uma imagem que o Dr. de Silva traz. É sobre a história de Esaú, lá do texto antigo.
Ah, o episódio da primogenitura.
Esse mesmo. Esaú detinha o direito de primogenitura, que era basicamente a herança inteira, o legado da família. Algo de valor incalculável ao longo prazo.
E o que ele faz?
Ele simplesmente vende tudo isso por um único prato de comida. Só porque estava com o estômago roncando naquele minuto exato. E tipo, a nossa sociedade atual opera exatamente na frequência de Esaú.
Vendendo o futuro pelo imediato.
O tempo todo, a cada instante, nós sacrificamos o crescimento interior ou tempo de qualidade com quem amamos por um smartphone novo.
Ou por uma curtida em redes sociais.
Sim, ou por uma promoção no trabalho. Então a grande dúvida que fica para quem escuta é como podemos diferenciar o que é realmente eterno do que apenas o barulho sedutor do dia a dia.
Como ignorar o cheiro daquele prato de comida, né?
Exato. Quando ele está bem debaixo do nosso nariz.
Bom, a saída que a fonte propõe não é usar a força de vontade bruta, porque a força de vontade invariavelmente falha quando estamos cansados. A resposta, segundo o texto de Hebreus, é o mecanismo da fé.
Mas fé no sentido tradicional religioso.
Então, precisamos redefinir o que isso significa no contexto da análise. Não estamos falando de um mero assentimento intelectual, de simplesmente acreditar que algo invisível existe e pronto.
Como se fosse dar um cheque numa lista de crenças.
Isso. Na verdade, a fé é descrita aqui como ato cognitivo contínuo de tomar decisões diárias, baseadas em realidades invisíveis. O Dr. De Silva nos convida a olhar para as evidências da nossa própria era.
Que são muitas, diga-se de passagem.
Inúmeras. Pense nos mercados globais hipervoláteis onde fortunas desaparecem em um único dia. Desastres naturais imprevisíveis.
A própria política mundial.
Sim, onde alianças de décadas desmoronam em um fim de semana. Tudo isso grita, de forma muito clara, que o visível não é um chão seguro.
Então, ter fé é usar a promessa futura, o invisível, como peso principal na balança das deliberações do presente.
Perfeito. Exatamente essa mecânica.
Certo. Entendi o conceito de pesar o invisível. Mas vamos tentar traduzir isso para um cenário urbano moderno.
Claro, vamos lá.
Como alguém realmente toma uma decisão baseada no invisível, sei lá, numa terça-feira à tarde no escritório?
Tenta criar um cenário prático.
Imagino que seja algo tipo um chefe chega e oferece uma promoção. E essa promoção vem com um aumento salarial polpudo. É algo altamente visível e tentador.
O prato de lentilhas fumegante.
Exatamente. Mas essa mesma promoção vai exigir trabalhar todo fim de semana e destruir o convívio familiar. Então, tomar a decisão baseada no invisível seria ter a capacidade de projetar o valor imensurável do relacionamento futuro com os filhos.
Que é invisível e não deposita dinheiro na conta hoje.
Exato.
E escolher isso em detrimento do contra-cheque gordo imediato. Faz sentido.
Faz todo sentido. É o exemplo perfeito da aplicação. A dificuldade reside no fato de que o nosso cérebro é programado biologicamente para preferir a recompensa imediata. E é por isso que a ancoragem é tão fundamental nessa conversa.
Ancoragem. Sim. O que o texto de Hebreus faz é exigir uma transferência radical do nosso centro de gravidade.
Mas espera aí. Se o mundo visível é essa bagunça instável e nós devemos nos ancorar no invisível, isso não corre o risco de parecer que estamos apenas nos agarrando a uma ilusão?
Como assim uma ilusão?
Porque, historicamente, depositar expectativas em seres humanos ou em instituições é pedir para se afogar. O próprio material cita o Diocrisóstomo.
Ah, o orador romano do final do primeiro século?
Ele mesmo. Ele já reclamava amargamente que com os seres humanos não há constância ou veracidade alguma. As pessoas mudam de ideia, quebram promessas.
O tempo todo.
Então, se os humanos não servem como âncora, como garantir que essa alternativa invisível proposta também não vai falhar?
A dúvida sobre a confiabilidade do invisível é totalmente válida. E é por isso que o texto não propõe uma âncora abstrata ou uma ideia filosófica solta.
Então ele propõe o quê?
O argumento central apresenta uma pessoa específica, Jesus Cristo, como a garantia de segurança absoluta. O termo usado literalmente no texto é uma âncora para a alma.
Uma âncora para a alma. Forte isso.
Muito. E a distinção que o Dr. de Silva faz em relação àquela frustração do romano com a humanidade é a premissa da constância imutável.
Que não muda. Aconteça o que acontecer.
Exatamente. A tese que essa âncora é a mesma ontem, hoje e para sempre. Diferente do favor humano que evapora na primeira discordância, essa fundação não sofre flutuações de humor.
Ou de mercado, né? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a análise faz um salto nesse ponto que me surpreendeu muito.
Sobre o acesso.
Sim. O Dr. de Silva explica que o acesso a essa âncora foi brutalmente democratizado. Para quem não conhece o contexto antigo, a fonte lembra que a religião era um clube hiper exclusivo.
Sim, a figura dos sacerdotes.
Exato. Havia um grupo minúsculo e seleto que herdava essa posição pelo sangue e só eles tinham autorização de entrar nos espaços sagrados. O resto da população ficava de fora, dependendo totalmente desses mediadores.
E o texto afirma que essa barreira acabou.
Que qualquer pessoa tem acesso direto agora. Mas, olha, sendo bem sincero, eu preciso fazer o papel de cético aqui.
Pode fazer.
Derrubar os intermediários não soa como adicionar mais um trabalho exaustivo para as pessoas comuns?
Como assim, um trabalho?
Pensa numa pessoa que já trabalha exaustivamente, cuida da casa, lida com o caos do dia a dia. Ela já tem uma lista infinita de tarefas.
E você acha que o acesso direto é mais uma tarefa na lista?
Pois é. Dizer que agora a responsabilidade de manter a conexão sagrada caiu integralmente no colo de cada um, isso não é apenas terceirizar a sobrecarga religiosa para o indivíduo comum.
Olha, se aplicarmos a lógica corporativa moderna de que mais acesso significa mais trabalho, sim, até pareceria um fardo, mas o especialista argumenta que a dinâmica aqui é completamente oposta.
Oposta como?
Esse acesso irrestrito não é introduzido no texto como uma obrigação burocrática, sabe? Aquela coisa de prestação de contas diárias. Era escrito como uma dignidade e uma honra sem precedentes.
Dá para visualizar a diferença.
Pense na diferença entre ser intimado a comparecer ao escritório do CEO da empresa para justificar suas falhas.
Pesadelo.
É, do outro lado, ter um passe livre para a sala de um pai amoroso que tem absolutamente todos os recursos para resolver os seus maiores problemas. O que muda radicalmente o jogo, segundo o material, é quem está do outro lado dessa linha de acesso.
Ah, isso muda bastante a perspectiva, sem dúvida. É uma relação de amparo, não de cobrança.
Exato. O texto garante que do outro lado existe uma simpatia ativa, não uma condenação de braços cruzados esperando você errar. A fonte reforça que, como Jesus experimentou fisicamente as vulnerabilidades e os limites da humanidade, a resposta divina à nossa fraqueza não é um olhar de desprezo.
É uma intercessão que oferece assistência.
Perfeito. Para ilustrar o alívio profundo dessa realidade, o Dr. de Silva cita uma parte muito bonita do livro de oração comum da Igreja Episcopal.
E o que diz essa oração?
Ela pede basicamente que, em meio às mudanças rápidas e desorientadoras do mundo, os nossos corações possam ser fixados onde as verdadeiras alegrias se encontram. É uma busca por ancorar o barco num porto seguro enquanto a tempestade ruge do lado de fora.
E não uma tarefa adicional na agenda. Essa imagem do porto seguro é muito acolhedora. Mas, para ser honesto, ela cria um problema lógico na minha cabeça, na fricção ali.
Qual seria a fricção?
Se existe uma linha direta e democrática, um porto seguro imutável, e se o ser humano recebe todo esse amparo de forma totalmente gratuita,
sim.
Isso não é a receita perfeita para a estagnação? Digo, se eu já estou completamente salvo e seguro, sem intermediários, por que me esforçar para fazer qualquer coisa boa?
Ah, a famosa zona de conforto espiritual.
Exatamente. Essa garantia toda não gera uma complacência? Uma atitude do tipo, ah, já ganhei o prêmio, agora vou colocar os pés para cima e viver do jeito que eu quiser.
Olha, esse é exatamente o ponto fraco que qualquer estrutura de graça irrestrita precisa enfrentar. E é para onde o nosso terceiro princípio da análise nos direciona.
Então o autor já previa esse problema?
Sim, o autor de Hebreus estava profundamente ciente desse risco psicológico. O ser humano tem uma inclinação natural ao narcisismo. Nós sempre queremos focar apenas no que nos é devido e no que podemos extrair do mundo, né?
Com certeza. Tirar o máximo de vantagem.
Por isso, o Dr. de Silva traz para a discussão o pensamento do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele cunhou aquele famoso termo graça barata. E o material adapta essa ideia de forma brilhante para gratidão barata.
Gratidão barata é uma expressão bem forte.
Apenas recebe oxigênio e nutrientes, mas nunca produz energia nenhuma em troca.
Entendi. Mas qual é a solução deles? Voltar a cobrar ingresso?
Não, de forma alguma. A solução não é voltar para um sistema de mérito onde o indivíduo precisa trabalhar arduamente para comprar o favor divino de volta. Se fizessem isso, destruiriam o conceito de graça pela raiz.
Então, o que tudo isso significa na prática?
A resposta está na redefinição completa do que é a obediência. Ela deixa de ser uma transação comercial para evitar a punição divina e passa a ser o transbordamento orgânico de quem compreendeu a magnitude da dívida que foi perdoada.
O material do Dr. de Silva usa uma expressão poética muito interessante aqui. Ele descreve isso como a bela dança circular das graças.
É uma imagem linda, não acha?
A premissa é fantástica. Mas na vida real, a prática do dever costuma ser bem pesada. Como o texto faz a ponte entre a obrigação fria e essa gratidão orgânica? sem que pareça apenas um contrato jurídico disfarçado de poesia.
É um desafio mesmo.
Eu tentei criar uma analogia para entender esse salto. Pensa o seguinte: se uma pessoa recebe um presente fenomenal, algo transformador e completamente imerecido de alguém.
Certo.
A vontade natural de retribuir, de ser gentil e de cuidar dessa pessoa que deu o presente, ela não nasce do medo de um processo judicial, né?
De maneira nenhuma.
Nós não demonstramos afeto de volta porque assinamos um papel obrigando isso. Nós demonstramos afeto porque uma gratidão genuína destrutura o nosso egoísmo por dentro.
Essa sua analogia traduz a tensão de forma excelente, porque captura a essência de como a teologia deveria afetar a ética do dia a dia.
E como a fonte detalha essa mecânica?
Se conectarmos isso a um panorama maior, a fonte recorre à afirmação do apóstolo Paulo. Fica lá em 2 Coríntios 5. O princípio é que a magnitude do sacrifício exige uma reorientação de vida. Aqueles que vivem já não devem viver para si mesmos.
Parar de olhar apenas para o próprio umbigo.
Exato. E há uma metáfora fenomenal sobre a chuva no próprio livro de Hebreus que o Dr. de Silva destaca. Pense no ciclo hídrico. A chuva despenca generosamente do céu, irrigando a terra.
Certo.
Mas a terra não retém a água em bolsões estéreis apenas para se vangloriar de que está molhada. E também não consegue jogar a água de volta para as nuvens para pagar a conta da chuva.
Obviamente não. Então, o que a terra faz?
Ela absorve a dádiva de cima e utiliza essa água para gerar frutos que vão alimentar os outros ao seu redor.
Ah, que incrível. Então a gratidão atua como uma espécie de alavanca.
Perfeito, uma alavanca para o serviço.
Trazendo isso para o comportamento cotidiano, é a diferença brutal entre apenas preencher um diário de gratidão no final do dia, sentindo-se muito bem consigo mesmo numa bolha de positividade.
Que é o que muita gente faz, né?
E permitir que essa clareza de quantas coisas boas recebemos de fato altere a forma como tratamos aquele colega de trabalho insuportável na manhã seguinte.
É o fruto crescendo horizontalmente.
Isso. Se a dádiva desce como a chuva, o fruto precisa crescer na direção de quem está do nosso lado.
A aplicação é rigorosamente essa. O texto aponta que a gratidão é a dobradiça mecânica que conecta o que você crê intimamente à forma como você age publicamente.
É o que tira a pessoa da passividade.
Esse movimento resolve o problema da complacência que você mencionou antes. Se o fruto da gratidão se manifesta em serviço amoroso aos outros, a obediência se torna uma questão de integridade estrutural, não de acúmulo de pontos morais num placar cósmico.
Quem compreendeu a âncora, inevitavelmente vai querer arregaçar as mangas e trabalhar pela comunidade.
Exatamente isso.
Mas isso nos empurra para um conflito cultural direto, porque se o fluxo da gratidão exige que a gente olhe para fora e impacte a comunidade, toda aquela noção de uma espiritualidade no estilo lobo solitário, ela cai por terra completamente.
Desmorona na hora.
O que nos leva à quarta e última lição da análise de hoje. Nós vivemos em uma sociedade moderna ocidental que, francamente, ergueu estátuas para o homem que se faz sozinho, o indivíduo heróico que supera tudo sem depender de ninguém.
O famoso self-made man.
Apesar dos outros, expor as nossas feridas ou depender de suporte estrutural é um sinal de pura fraqueza. Até incompetência.
É o que a gente mais escuta por aí.
Então, como a análise de Hebreus destrói esse mito do herói solitário? Como convencer quem nos ouve de que a interdependência não é um defeito, mas uma necessidade absoluta?
Olha, isso levanta uma questão importante sobre como enxergamos nossos próprios erros. A análise desmonta esse mito abordando a maior falha psicológica do isolamento. Nós somos péssimos em diagnosticar as nossas próprias ilusões.
O famoso ponto cego.
Isso. O Dr. de Silva esclarece que a natureza da distração e do erro é ofuscante. Quando alguém está sendo seduzido pelas falsas prioridades temporárias, aquele prato de comida da história de Esaú.
A pessoa acha que está fazendo um ótimo negócio.
Genuinamente. A pessoa acredita que está fazendo a melhor escolha da vida dela. De dentro da caixa, ninguém consegue ler o rótulo. É fisicamente impossível sair da cegueira por conta própria.
Sem que alguém de fora aponte o erro e ofereça um choque de realidade. Um choque carinhoso, de preferência.
De preferência. E isso justifica totalmente a necessidade de caminharmos em grupos, de não nos isolarmos.
A fonte, inclusive, cita um método muito eficaz do passado para lidar com isso, não cita?
Cita sim, o exemplo histórico das reuniões de classe estruturadas por John Wesley, Wesley entendeu logo cedo que a inspiração de ouvir grandes discursos evaporava rapidamente se não houvesse prestação de contas.
A empolgação some na segunda-feira de manhã.
Exato. Então, ele agrupava pequenos grupos de pessoas que se encontravam semanalmente. O objetivo era investigar as vidas umas das outras de forma transparente. E qual o propósito psicológico disso? Romper a câmara de eco do próprio cérebro.
Ter uma visão externa confiável.
Eles ofereciam suporte moral, mas também um espelho honesto. Para impedir que o indivíduo voltasse a se ancorar nas instabilidades do mundo visível.
Um espelho honesto. Sabe, isso faz muito sentido. Mas para tirar essa ideia lá do século XVIII e trazer para o nosso teclado moderno, o material conta uma história prática impressionante sobre o poder dessa rede de apoio.
A história da Nigéria.
Essa mesmo. Uma colega do Dr. de Silva, lá no Seminário Teológico, percebeu que uma comunidade estava sofrendo ataques de perseguição brutais na Nigéria. E o que uma pessoa comum fez?
Ela não tinha recursos ilimitados, né?
Não. Ela não fretou um avião nem gastou fortunas. Ela usou algo simples. Trocas de e-mails. O contato constante permitiu que ela não apenas mobilizasse pessoas para oferecer apoio moral e recursos, mas principalmente fizesse quem estava na linha de frente saber que não havia sido esquecido.
O que faz toda a diferença para quem está no meio da crise?
Interdependência não exige que a gente resolva o problema inteiro do mundo sozinho. Exige apenas que sejamos o elo que segura a pessoa durante a tempestade.
Essa história da Nigéria cristaliza perfeitamente a mecânica do suporte comunitário. A implicação que a fonte retira de Hebreus é muito poderosa. Quanto mais uma pessoa sabe que tem uma infraestrutura garantindo que suas quedas não serão fatais,
mais riscos ela consegue assumir.
Exato. Maiores riscos morais e éticos ela está disposta a correr para fazer o que é certo.
O Dr. de Silva resgata a metáfora esportiva do texto base para fechar o raciocínio. A vida não é uma prova olímpica de 100 metros rasos.
Onde cada um corre obcecado na sua própria raia.
Isso, focando apenas no próprio tempo no cronômetro.
A orientação do texto é explícita sobre a vontade do organizador da corrida. O objetivo não é cruzar a linha de chegada na frente, mas garantir que todos terminem.
Isso exige diminuir o ritmo.
Exige diminuir o ritmo, voltar, levantar as mãos que estão enfraquecidas e, se precisar, colocar o peso de quem está ferido sobre os próprios ombros. Vencer a corrida ignorando quem caiu ao longo do trajeto é, na lógica desse material, o fracasso supremo.
Caramba! É uma reviravolta completa na definição de sucesso que a nossa era prega todos os dias.
Que trajetória intensa nós percorremos nesta análise. Foi um mergulho tanto.
Muito. Nós partimos do desafio de identificar a instabilidade do mundo material e de como precisamos pesar ativamente a balança em favor do futuro invisível, né?
Ignorando o prato de lentilha.
Sim. Entendemos como isso nos direciona para uma âncora inabalável e democrática, onde encontramos não um fiscal implacável, mas uma empatia estrutural. E vimos como a resposta a essa segurança absurda gera a gratidão que age como a chuva, mudando o mundo ao redor de forma orgânica.
E culminando na quebra do isolamento.
Justamente. No fim de tudo, nos deparamos com a realidade nua e crua de que a autonomia total é uma ilusão perigosa. E de que cruzar a linha de chegada exige dar as mãos a quem perdeu as forças. Aplicar essa sequência mecânica transforma o ruído do dia a dia em uma trilha com sentido cirúrgico.
A arquitetura desses princípios é, de fato, um sistema completo de reorientação vital. Mas, sabe, existe um pensamento sutil no texto, muitas vezes ignorado, que serve como uma provocação final brilhante.
Qual provocação?
A fonte sugere que Deus operativamente escrevendo um testemunho nas vidas daqueles que correm essa corrida. Mas o ponto crucial é que esse testemunho redigido na vida de um indivíduo não é um diário privado.
Não é para ficar guardado na gaveta.
Não, é um documento de utilidade pública, feito especificamente para encorajar os outros.
Nossa, a nossa própria vida sendo usada como manual de sobrevivência de outra pessoa.
Precisamente. Se nós somos, em essência, documentos abertos, escritos e deixados à vista, para que outras pessoas leiam e recuperem a coragem quando estiverem exaustas na pista...
Isso joga uma responsabilidade enorme sobre nós.
Exatamente. E aí fica a reflexão mais pesada de todas. Se as nossas energias estão puramente consumidas em acumular posses temporárias, status e pratos de lentilha digitais.
O que as pessoas estão lendo em nós, né?
Sim. Que tipo de história ociosa e volátil nós estamos servindo como leitura para a pessoa que está tentando sobreviver, correndo exatamente ao nosso lado?
Olha, essa é a pergunta que não quer calar e que exige uma autoavaliação brutal de onde a nossa bússola realmente está depositada hoje.
Sem dúvida.
Agradecemos imensamente a todos que mergulharam conosco nesta análise de hoje. Esperamos que quem nos escuta continue mantendo essa curiosidade acesa, questionando o óbvio e aplicando esses atalhos seculares à própria realidade. Até a nossa próxima exploração, onde seguiremos juntos, decifrando as informações mais vitais para clarear os nossos caminhos.